Vinícius Pinheiro, diretor adjunto do escritório da OIT junto à ONU. É um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Prazer é todo meu.
Vinícius, hoje está sendo comemorado o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Eu queria que você contasse para a gente como é que está a situação no mundo.
Na verdade, nós não temos muita razão para comemorar, né? Porque hoje, enquanto nós estamos conversando com vocês aqui, 168 milhões de crianças, isso é praticamente 11% do total da população de crianças no mundo, está inserida em alguma forma de trabalho infantil. Desse total, 85 milhões estão exercendo atividades laborais que são consideradas perigosas, que podem gerar acidentes de trabalho, deixar resquícios em termos de traumas psicológicos e, o pior de tudo, estão sendo afastadas, né, do sistema educacional, ou seja, são crianças que não estão acumulando capital humano, né, que certamente no futuro vai fazer falta em termos de aumento do emprego, de aumento da produtividade. Essas crianças, elas estão principalmente na área agrícola, né? Ainda hoje a maior incidência do trabalho infantil na área agrícola, cerca de 60%, e são principalmente meninas, né? As mulheres estão mais sujeitas ao risco de trabalho infantil do que os homens, justamente porque elas exercem, são chamadas a exercer atividades domésticas.
Agora, Vinícius, como é que a OIT está combatendo esse problema?
O primeiro ponto é você entender por que existe o trabalho infantil, né? De um lado, há a ausência de estrutura educacional. Em muitos países em que há alta incidência de trabalho infantil, simplesmente não há escolas, né? Então, é fundamental um investimento na área da educação, um investimento em termos de infraestrutura escolar. E segundo, é fundamental, assim, muitas crianças são chamadas a trabalhar para complementar a renda familiar. Então, esse é um elemento fundamental da dinâmica do trabalho infantil, né? Seja ajudar as tarefas familiares ou complementar a renda familiar. Então, os sistemas de proteção social, eles são fundamentais, né, para justamente substituir essa renda, fazer com que os pais e as mães, eles não tenham necessidade, né, de mandar os seus filhos para o mercado de trabalho, porque eles estariam amparados por sistemas de proteção social. E dessa forma, eles podem facilitar o ingresso no sistema educacional. E é por isso que no dia de hoje, né, no 12 de junho, o dia do combate ao trabalho infantil, ele é dedicado justamente à promoção da proteção social. Proteção social como forma, né, de inibir o trabalho infantil, né, e com isso a promoção dos pisos de proteção social.
Como é que está a situação no Brasil, Vinícius?
No Brasil é muito interessante o que tem acontecido. Na verdade, o ponto de partida, né, para combater o trabalho infantil é reconhecê-lo. O que pior pode acontecer num país é colocar as estatísticas, os números debaixo do tapete, não ter um compromisso político, né, de assumir que existe o problema e combatê-lo. E no Brasil isso aconteceu, no Brasil houve esse reconhecimento, né? Então, desde meados dos anos 90, ao contrário de outros países, né, que negam, né, a existência do problema, desde meados dos anos 90 há um reconhecimento oficial de que existe o problema, há um esforço, né, de mensuração, né, de que esse problema é um problema importante, né, um compromisso, né, das autoridades nacionais, mais alto nível, né, inclusive de definição de políticas e prioridades nacionais. O Brasil, o trabalho infantil faz parte do Plano Nacional de Trabalho Decente, né, e a partir daí isso gera também desenvolvimento de conhecimentos, estudos, abordagens inovadoras de como trabalhar esse tema, a mobilização social, inclusive em nível de estados e municípios. E aí, dois pontos são importantes. Um é o fortalecimento da inspeção do trabalho. Então, mecanismos especiais de fiscalização, de repressão, de punição de empresas ou, que utilizam esse tipo de procedimento. E, por outro lado, políticas públicas, né? Políticas como o PET, né, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o Bolsa Família, né, que agora também está incorporado ao PET, Brasil Sem Miséria, que são políticas que facilitam a substituição da renda, né, que a criança eventualmente traria para o núcleo familiar. E no caso do Bolsa Família, a articulação entre a política de educação e a política de transferência de renda criam incentivos, né, para que as famílias mantenham os filhos da escola e não enviem os filhos para o mercado de trabalho. Então tudo isso tem facilitado um decréscimo, né, no número de trabalho infantil no Brasil, que ainda continua alto. De acordo com a última PNAD de 2012, né, são 3,5 milhões de crianças que ainda estão no mercado de trabalho.
Agora, Vinícius, e nos outros países lusófonos, a situação é a mesma ou é pior?
A OIT tem trabalhado em cooperação com a CPLP, né, e com os governos dos países para facilitar, para implementar, fortalecer o combate ao trabalho infantil nos países lusófonos. Cada país, claro, ele tem a sua peculiaridade. Por exemplo, no caso de Angola, nós já sabemos, por exemplo, que 20% das crianças entre 5 e 14 anos, elas estão no mercado de trabalho. Então, isso já se caracteriza como trabalho infantil, porque, em princípio, criança com menos de 15 anos tem que estar na escola, não tem que estar no mercado de trabalho. E sabemos também que na área rural essa situação é mais pronunciada, né, cerca de 31,9%. E sabemos também que nas regiões que foram afetadas pela Guerra Civil são particularmente vulneráveis. Então, novamente, o tipo de atuação, de um lado, políticas públicas, né, para prover renda, para políticas de transferência de renda, políticas de proteção social, para inibir, né, o trabalho infantil e complementar a renda do domicílio. De um outro, investimento em educação. E o terceiro, investimento na inspeção, investimento em mecanismos de fiscalização e de repressão. Em países como Moçambique, a situação também é similar. Cerca de 22% das crianças entre 5 e 14 anos elas estão no mercado de trabalho. Isso dá mais ou menos 1 milhão de crianças. E, novamente, a extensão da proteção social, de pisos de proteção social, tem um papel fundamental para desestimular o trabalho infantil.
Bom, Vinícius, a OIT lançou a campanha Cartão Vermelho. Eu queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco sobre essa campanha.
Hoje, que é o dia em que começa a Copa do Mundo, nós estamos relançando a campanha que é de Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil. Então, estamos mobilizando uma série de personalidades, celebridades, jovens, pessoas, enfim, nas redes sociais, para que elas deem um Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil. Postem essa mensagem pelo Twitter, né, pelo Facebook, pela mídia social, para justamente reconhecer o problema, né, e assumir o compromisso de que isso deve se tornar uma prioridade. Então, nessa oportunidade, né, que o mundo está olhando para o Brasil e está olhando para os jogadores que vão entrar em campo, acho que é uma grande oportunidade para reafirmar compromissos básicos que criança deve estar na escola, criança deve estar jogando bola e não trabalhando, né?
Você acha que deve haver uma punição maior para os empregadores em relação ao trabalho infantil ou uma fiscalização maior? Como você acha que esse sistema deveria funcionar?
Há várias formas de atuar em relação a, por exemplo, empresas ou microempresas que praticam trabalho infantil. Uma delas, obviamente, é aumentar a fiscalização, aumentar a inspeção do trabalho. A outra forma, e isso já ocorre também em relação ao trabalho escravo, né? Sabe que há várias formas de trabalho infantil, e a forma mais absurda, né, que os países, inclusive, têm um compromisso de erradicar essa forma, é o que nós chamamos de trabalho infantil em condições inaceitáveis, né, que é o trabalho forçado, atividades ilícitas, tráfico de drogas, atividades perigosas, insalubres e degradantes. Nesse caso, é fundamental, por exemplo, criação de listas de empresas que praticam esse tipo de trabalho. E aí, essas empresas, por exemplo, elas não poderiam ter acesso a crédito, ou acesso a processos de seleção, de licitação pública, né, ou seja, há várias formas de contornar o problema, não somente pela fiscalização, mas também por intermédio de políticas de compras e vendas e políticas de crédito.
Vinícius Pinheiro, diretor adjunto do escritório da OIT junto à ONU, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.